Agora, na Rádio UFSCar. Por trás dos controles. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Por trás dos controles. Seja bem-vindo a mais um episódio da segunda temporada de Por Trás dos Controles, o programa que pluga você no mundo dos jogos.
Você que está nos ouvindo agora, estamos aqui diretamente da Rádio Fiscar 95.3 FM em São Carlos, trazendo novidades do mundo dos jogos para você.
Eu sou o Binário.
E eu sou o Kleber. Cara, você acha que os gráficos são uma parte importante de um jogo?
Bom, todos os jogos que eu já vi têm gráficos, então, por estatística...
É exatamente sobre isso que vamos falar hoje.
Então, ouvinte, pegue o seu lápis e borracha, porque o Por Trás dos Controles vai começar!
No programa de hoje, vamos falar sobre uma das coisas mais importantes do desenvolvimento de um jogo, a arte. Seus diferentes estilos e como eles fazem total diferença na jogabilidade.
Falaremos também sobre as principais vantagens e desvantagens de se utilizar 2D ou 3D no seu jogo.
O nosso programa é resultado de uma parceria entre a Rádio Fiscar e Fellowship of the Game, o grupo de desenvolvimento de jogos da USP São Carlos.
Vamos logo então para o nosso jogo rápido, transmitindo conhecimento mais rápido do que você desenhando um boneco de palito. Limitação é uma das palavras que mais podem definir o tamanho de um jogo em todos os seus aspectos, tanto na capacidade de processamento quanto na quantidade de memória disponível. A arte nos jogos é um dos principais indicadores desse conceito. Vejamos antigos arcades. A simplicidade na sua arte representava o máximo que a tecnologia da época conseguia reproduzir, mas mesmo assim isso não foi capaz de barrar a criatividade dos desenvolvedores para fazer jogos fantásticos e revolucionários. Pessoas com mais idade, recordando o antigo local de onde moravam, costumavam dizer de "na minha época tudo isso era mato". Pois bem, essa frase pode ser muito bem aplicada ao conceito da arte nos jogos. Na minha época, tudo isso aqui era 2D, tudo pixelado. Claro que isso não impediu os desenvolvedores de fazerem jogos fantásticos e de até mesmo simularem uma terceira dimensão usando técnicas como isometric scrolling, sprite scaling e o famoso parallax effect. Apenas com o grande avanço de hardware na década de 1980 que os primeiros jogos em três dimensões começaram a aparecer de verdade, mas ainda não totalmente. Como era algo muito pesado ainda, os jogos normalmente tinham que escolher em qual parte do jogo eles adicionariam essa dimensão, nos personagens, como em Alone in the Dark, ou no mundo, como em Doom. Finalmente, no final da década de 90, o verdadeiro 3D chegou no nosso mundo, em jogos maravilhosos como Super Mario 64, Crash Bandicoot e Tomb Raider. Foram desenvolvidos para transformar nossa infância. E assim, com a revolução dos gráficos e o incrível aumento da quantidade de triângulos que o hardware consegue renderizar, chegamos ao que temos hoje: The Last of Us, Far Cry, Call of Duty, Black Desert e muitos outros jogos famosos entre os amantes de videogames. E agora, qual será o próximo passo dessa revolução? Apita o árbitro, final do jogo rápido. E você que está nos ouvindo agora, estamos apresentando Por Trás dos Controles, o programa que pluga você no mundo dos jogos.
Chegamos então ao nosso tão querido bate-papo, e para isso vamos chamar nossos convidados especiais, Leonardo Pereira e Ananya Ferreira. Sejam bem-vindos ao Por Trás dos Controles.
E tal começar o nosso bate-papo se introduzindo para os nossos ouvintes.
Oi pessoal, Leonardo aqui de novo, eu acho que vocês lembram de mim de alguns episódios, faço mestrado lá no ICMC, na USP.
Quase mestre, Leonardo.
Quase mestre.
Ah, oi gente, eu sou a Nayan, eu estagio na Aptor Software, fazendo arte para jogos e fiz parte do Fog por tipo muito tempo.
E o Batatana.
Pode crer. Eu também tô tentando abrir uma empresa de desenvolvimento de jogos, a Batatando Games. Ah, a gente já tem o nosso primeiro jogo no ar, o Connectiles, só baixar para Android.
Começar aqui uma pergunta básica. Quais são os estilos de arte favoritos de vocês?
Depende, pra fazer ou pra jogar?
Minha pergunta complica, não tinha, né? Tantas dimensões assim. Pode ser...
Vamos discursar sobre.
Era uma pergunta 1D.
Desculpa. É que depende, porque tipo, pra fazer, tem que pensar em muita coisa. Tipo, quanto tempo você vai ter pra fazer, o que tipo de ferramenta você tem, a sua habilidade mesmo. Então... Sei lá, tipo, qual engine vai usar. Mas aí pra jogar depende mais se o jogo, pra mim pelo menos, como é que a mecânica interage com a arte. Então, tipo, precisa ser 2D, precisa ser 3D? Ou o fato de ser 2D vai influenciar alguma coisa na jogabilidade ou não?
Eu sou bom e velho amante da pixel art. Eu também gosto de desenhar pixel art, apesar de ser um sofrimento eterno animar quando você desenha em pixel art. Mas, assim, pra jogar, eu tenho uma opinião bem parecida com a da Nayan. Eu acho que quanto mais a arte combinar com o estilo de jogo, melhor ainda. Eu prefiro jogos 2D no geral, porque eu costumo gostar de Metroidvania, plataforma, Dungeon Crawlers no geral, né? Tipo Zelda, Bind of Isaac. Então, eu sou um amante da arte 2D, não posso negar, mas eu sei admirar uma boa arte 3D.
Poético.
Quanto influencia, a arte influencia no ambiente que um jogo, vocês acham que um jogo quer proporcionar, além da história e essas coisas? Tipo um jogo, vou dar um exemplo de terror, alguma coisa assim, dá uma...
Ah, eu acho que assim, a arte precisa ajudar a contar a história daquele jogo. Então, um jogo de terror, ele precisa ter uma arte mais escura, uma arte que tente dar medo ao jogador, ou que cause um impacto muito grande, que nem Fred. Você pensar, inicialmente os animatrônicos são coisinhas fofinhas e de repente eles viram aqueles monstros que querem te comer. E dá aquele contraste, né, entre o que o jogador estava esperando e o que acontece no jogo. E não só isso, mas né, em jogos, por exemplo, cartunizados, tem toda aquela história de anime, a maioria deles baseado. E se eles fossem ultra realistas, não faria muito sentido aquele mundo existir ali onde ele tá. Em contrapartida, Horizon Zero Dawn, se não fosse tão realista como é, eu duvido que ele faria tanto impacto. Porque ele é um jogo tão futurístico, com robôs tão realistas, que isso é um ponto atrativo do jogo.
É, pra mim, de novo, tipo, a arte precisa casar com o jogo e com a mecânica. E aí, de novo, com a ambientação. Tem que realmente... O que você tá querendo passar com aquele jogo? Você tá querendo passar um ambiente de terror? Mas aí é um terror mais psicológico. Um psicológico, eu já vi, tipo, alguns jogos que são com umas artes bem fofinhas e bonitinhas pra, tipo, meio que te pegar de surpresa quando... Nossa, esse negócio é pesado mesmo. Ou, sei lá, alguns jogos mais realistas pra realmente te dar uma base mais real do tipo, ah, eu reconheço isso, eu consigo ver isso. Ou até pegar uma arte, sei lá, mais surrealista, porque você tá tentando fazer um jogo com uma mensagem um pouco mais complexa de se entender. Então, eu também já vi alguns que vão mais por esse lado. Mas, pra mim, a arte do jogo, e aí com a música, é o que realmente vai te fazer a ambientação, de colocar a pessoa naquele ambiente.
A gente tá falando bastante sobre 2D e 3D. Então, antes de... E para essa pergunta, seria interessante a gente dar uma explicação melhor de definição de 2D e 3D. E talvez qual seja superior.
Qual é o superior? É 2D ou 3D?
A diferença de arte, principalmente de técnicas, aplicações, esse tipo de coisa. Uma coisa mais geral aí.
2D é basicamente quando você faz realmente uma imagem e aí ela vai estar no seu jogo. E aí com 2D você pode, que nem o Leonardo falou, emular um 3D e fazer um jogo que realmente... Olhando, parece 3D e você joga como se você não tivesse num ambiente físico, mas toda a arte pode ser 2D. Quando você tá fazendo uma arte 3D, você tem realmente pontos num espaço e polígonos que formam esses pontos. E aí esses polígonos formam os modelos e realmente você tá simulando como se fosse meio que um espaço real. Então você tem aqueles objetos e as características deles. Então a técnica é bem diferente para fazer os dois. 2D, geralmente, você pode realmente meio que pintar. Pode até pintar no papel e passar pro computador. 3D, não. 3D, você já precisa modelar e fazer esse processo. Acaba sendo mais pesado no computador mesmo.
Eu acho que cada um tem as suas vantagens e desvantagens, né? Se a gente parar pra pensar. O 2D, ele dá um pouco mais de trabalho, pensando assim, no artista. Porque ele vai ter que pensar a câmera. Ele vai ter que pensar na perspectiva, desenhar tudo aquilo. Enquanto no 3D, por exemplo, você faria um modelo, que dá um grande trabalho fazer um modelo, animar um modelo. Porém, seria mais um jogo de câmera e não tanto preocupar mais com a perspectiva depois. Mas tem muitos mais problemas que isso, como animação entre os dois. Animação de 2D e 3D tem grandes diferenças entre eles. E a gente poderia discutir mais a fundo isso depois.
Futuramente. Mas é só pra dar uma ideia geral, porque agora a gente vai falar sobre algumas técnicas para simular o 3D. Como que eu falei no jogo rápido, como a Lenha citou, existem essas técnicas, uma delas, sei lá, isometric scrolling, sprite scale, parallax effect, principalmente. O que vocês têm alguma coisa a dizer sobre?
Parallax é a mais fácil e a que eu acho que é mais usada em todos os jogos, assim, que eu vejo 2D.
Com certeza.
Que é quando você tem vários planos da imagem e aí eles mexem em velocidade diferente para dar uma impressão de, ah, o mais no fundo tá mexendo mais devagar, o mais na frente tá mexendo mais rápido. Por sinal, isso foi inventado pela Disney, que eu acho que é, tipo, um negócio bem doido. Eles já faziam isso quando eles tinham, tipo, realmente tudo pintado à mão, tudo em folha de tipo, plástico, celuloide. E aí os caras já faziam essa técnica. E aí, tipo, hoje em dia, no computador é muito, muito fácil fazer. E acho que tem a grande maioria dos jogos.
Sim. Hoje em dia, quase todo jogo 2D tem.
É.
Sim.
Em questão de, tipo, isométrico, por experiência própria, é bem difícil fazer. Porque você precisa pensar realmente no ângulo que a câmera vai estar vendo o jogo todo enquanto você está fazendo. E é bem difícil realmente fazer o design também, porque você precisa pensar, tipo, ah, mas eu vou conseguir ver isso, isso aqui vai estar visível, isso vai estar atrás de um objeto. Então é uma técnica bem legal, já tem, tipo, tem muito jogo que usa, mas é uma técnica que sempre me impressiona olhar os jogos.
Sim, nossa, imagina antigamente, né? Quando o pessoal da Ace Blizzard, né, criou o isométrico, dos primeiros jogos foram deles. Cara, imagina fazer isso em 1990, que ninguém fazia, o cara que teve a ideia inicial. Isso foi sensacional.
Esse cara merece uma estátua, assim.
Exato.
Muita gente merece estátua na indústria.
As pessoas merecem estátua na área dos jogos.
Mas sei lá, por experiência própria, tipo, é realmente bem difícil de fazer.
Sim.
Qual você acha que é o jogo que mais te impacta a arte e por quê?
Eu tenho um que eu gosto muito de comentar sobre a arte dele, mas é por um motivo completamente, sei lá, tipo, o oposto. É o que ele... o que faz menos coisa com mais. Tem um jogo chamado Thomas Was Alone. Ele é sobre retângulos. A arte é tipo, são real só retângulos. Você não tem perspectiva, você não tem fundo. Você tem um negócio super simples, é super minimalista e bonito. E tipo, ele dá um impacto absurdo em sentimento, em contar a história. E você realmente, tipo, se importa com os retângulos. E, ah, meu Deus! E é muito bom, eu acho isso genial.
Bem, eu tenho um pouco de bias, porque eu tenho certeza que eu já falei disso desse jogo no episódio de nostalgia, mas Donkey Kong Country é um jogo que me impactou pra caramba, como impactou todo mundo da comunidade de jogos quando saiu, porque ele é um jogo 2D, feito com modelos 3D, que quando saiu todo mundo pensou que era pro 64, mas ainda era pro Super Nintendo. Então, ele foi muito impactante porque é um jogo que você pega, os jogos do Super Nintendo eram todos 2D, chapadão, tinha um ou outro efeito de 3D por causa de parallax, e de repente você vê um jogo que tudo nele parecia até certo grau 3D. Por quê? Porque ele foi feito no modelo 3D e jogado pra sprites depois, e isso pra mim é genial. Assim, até hoje eu olho aquele jogo e falo, cara, como? Como?
Os caras tiveram essa ideia incrível, sim, né? Ele brinca com muita perspectiva, é muito interessante esse jogo, fez a minha infância. Fez a minha infância.
Eu quero falar de mais um que eu pensei agora também. Esse é pra celular, chama Monument Valley. Nossa, cara, a arte dele é maravilhosamente linda. O jogo foi todo pensado em todas as mecânicas pra, tipo, pra realmente fazer o estilo de arte brilhar. É muito baseado em arquitetura, em coisa de arquitetura, e acho que é Escher o nome do pintor.
Já tá pulando
que
aí
faz
a habilidade.
Escher. E aí ele... Então toda a arte é tipo meio surrealista, mas é minimalista, é lindo e é pra celular. E nossa.
Se eu não me engano, ele ganhou um dos prêmios ano passado do daqueles Award. Do Video Game Awards.
O primeiro eu sei que
ganhou. Ele ganhou o Indie... o primeiro ganhou acho que o Indie do ano, né? Assim.
É bem possível.
Que é de uma chinesa muito louca. Esse...
Ah, o Monument Valley?
Monument Valley é chinês. Tipo, certeza.
Não, eu não lembro de onde é o estúdio, mas eu já vi umas toques deles, os caras são muito, muito bons. Saiu dois ano passado.
Saiu, eu baixei, tava grátis ano passado. Esse
sério?
Ano. Tava.
Ah, droga.
Eu tenho no meu celular.
Mas o dois, eu joguei um. Cara, é maravilhosa a arte, é lindo. E eles fazem...
É um que tava grátis.
Eles mexem com perspectiva de um jeito que só dá pra fazer, tipo, em imagem ou no computador que... Tem escada que não era pra você subir. Uhum. E você muda o lugar e muda completamente o jeito que você interage. Ai, é brilhante.
Tem um jogo que tem uma arte muito bonita também, que é o Hollow Knight. Hollow Knight tem uma arte muito bonita, porque dá a impressão de que é simples, porque o personagem, ele é tecnicamente simples, só que todo o conjunto da arte do jogo torna o negócio complexo, fica muito bonito.
Hollow Knight, se eu não me engano, foi inteiro feito à mão. Então é tipo, é muito, muito trabalhoso animar assim. E dá um efeito realmente muito diferenciado e muito bonito.
Sim, dá uma fluidez, né?
Dá. Muito jogo antigamente de luta, que, tipo, a galera fala que por eles terem sido feitos à mão e por eles terem sido feitos em 2D, ele tem uma fluidez muito maior do que hoje em dia, que é 3D. Parece que o impacto dos golpes é maior e muita coisa assim. Hollow Knight, eu acho que puxou muito disso. Tipo, por ele ter sido feito tão cuidadosamente, ele acabou realmente tendo essa arte mais chamativa e mais bonita, assim.
Não vamos esquecer, então, já que estamos falando de frames, de Schoolgirls, que é o jogo que tá no Guinness de mais frames por personagem da história, que os caras, eu não lembro o número exato, mas era assim, mais de 10 mil frames pra cada personagem, se eu não me engano.
Eu tenho um contraponto pro seu ponto. Schoolgirls, uma das key animators do Schoolgirls, ela falou que a partir do momento que ela já tinha feito algumas, ela começou a perceber que quanto menos frame, a animação ficava mais impactante e mais interessante. Então, ela começou... realmente, tipo, você vai fazendo muita animação, você vai melhorando a sua técnica. E aí, ela começou a perceber que diminuindo a quantidade de frame e mudando, tipo, um pouco o posicionamento e o tempo que eles ficam na tela, ela conseguia animações mais legais e mais interessantes do que milhões de frames e milhões de desenhos diferentes. E eu achei que isso foi, tipo, sensacional, assim. Ela realmente... mostrou alguns exemplos de cortar a animação, o número de frames pela metade e a animação sair mais impactante. E mesmo no Schoolgirls, que é um...
minimalismo muito maior do que o outro, que o contrapartido, que eu sei que é um nome estranho em francês.
Não sei o nome. Mas o segredo está nas keyframes, né, cara?
Sim,
se você definir bem as frame chaves ali...
Eu vou jogar um aqui, que eu tô jogando atualmente, que eu acho muito boa arte, o Magic. Não sei se vocês já viram. É que ele tem um online, mas...
O online,
tipo,
eu não cheguei a ver.
Pode ser o das cartas também, ele é igual.
Mas, tipo... Nossa, o das cartas é sensacional, cara.
Tem umas artes, mano, que os caras mandam muito.
Os caras mandam muito bem. E muito engraçado, eu não sei, mas eu já achei muito tutorial dos caras que fazem arte de Magic, tipo, realmente ensinando na internet fazer... tipo, como fazer, melhorar o seu desenho, como fazer algumas outras técnicas. E é muito legal ver, tipo, diferentes cartas por diferentes artistas sendo... mantendo o mesmo padrão, mas sendo bem interessante. Assim.
Eu vou dizer aqui que eu acho que os melhores artistas do Magic são mulheres ainda. Que eu sei seu nome, mas eu sei que são. O que vocês recomendam para pessoas que querem entrar nessa área de criação de jogos? Arte para jogos.
Eu acho que a Nayan trabalha com isso, ela pode recomendar um pouco melhor.
Primeiro é desenhar. Realmente, sei lá, eu nunca fiz realmente curso de desenho, uma coisa assim. Eu fiz por muito pouco tempo, na verdade. E aí, o que eu percebi melhor, mais mesmo, é, tipo, quanto mais eu desenho, mais eu fico melhor. Não tem nenhum segredo muito mágico. Depois, dar uma olhada e tentar aprender um pouco a realmente fazer desenho no computador. Então, às vezes, conseguir ou usar técnicas que facilitam o desenho com mouse, ou pegar um tablet de desenho. Aprender a fazer essas coisas no computador é onde vai estar o seu jogo, então é onde você vai precisar acabar fazendo tudo ali. E também aprender, dar uma olhada em técnica de animação. No Brasil, o mercado brasileiro é muito generalista, então basicamente você precisa saber um pouco de tudo para você ter maior chance de entrar aqui, já que o nosso mercado é meio pequeno, não tem nada tão abusivamente específico. Então, tipo, se você já souber ter uma boa base de desenho, saber animar um pouco... conseguir fazer um pouco de fundo, até talvez ter um pouco de noção de interface mesmo, realmente você saber bastante coisa, mesmo que você, esse seu conhecimento não seja tão profundo, eu acho que ajudou bastante, pelo menos para eu conseguir estagiar na área.
Eu sou mais desenhante de computador mesmo, eu desenho pouco em papel, mas eu recomendo quase as mesmas coisas, pratica. Tenta pegar tutorial na internet, tanto de técnica de desenho, técnica de sombreamento, técnica de animação. Vê como as pessoas fazem, tenta replicar o que elas fazem, entender como elas fazem. E depois de treinar bastante, você começa a pegar o jeito e fazer coisas novas, assim, e ir aprendendo. Acho que é treinar, é a coisa principal.
Uma coisa que o Léo falou agora de fazer coisas novas. Eu passei muito tempo só copiando o desenho, só copiando a animação, só copiando coisa... E aí, hoje em dia, eu consigo fazer meus próprios desenhos, minhas próprias coisas, mas isso é um negócio que realmente me ajudou muito. E sempre que eu tô fazendo, não importa o quê, olha a referência. Abre imagem de artista que você gosta, abre foto, É um negócio que muita gente acaba não fazendo, mas dá uma diferença absurda, assim. Eu não preciso saber desenhar como é que é um peixe. Eu posso olhar no Google 1000 peixes e fazer o meu. É um negócio que realmente acaba ajudando muito e muita gente não percebe.
Sim, com certeza.
Uhum. E um pouquinho pro lado 3D também. Tipo, não necessariamente você vai acabar desenhando propriamente dito, você vai acabar modelando. Mas é bom você saber desenhar um pouco, principalmente fazer concept. Porque sim, às vezes você não costuma desenhar muito, você acaba dependendo de outra pessoa para fazer o concept. Sim. Aí você tem que ficar trocando ideia com outra pessoa de o que você estava pensando para fazer esse modelo. Então, saber um pouquinho do geral é sempre interessante. Para não só para você conseguir fazer melhor o seu trabalho, mas você conseguir comunicar também entre outros artistas. Vai, tipo... Sei lá, você tem o seu estilo artístico, mas seria interessante você dar uma olhada em outros estilos, porque às vezes você tá trabalhando com mais de um artista e toda a arte tem que convergir para um ponto. Então, é interessante você dar uma olhada em mais estilos também. Quer falar alguma coisa? É que eu sou artista também.
Eu também, mas... Não, brincadeira.
Todo mundo manja um pouco.
Uma palavra muito forte pra ser usada pra mim.
A Nayã é a profissional aqui, o binário quando é no PowerPoint.
Escolha bem os seus programas.
Não use PowerPoint.
Por que você está olhando fixamente para mim agora?
Porque, que nem o Léo falou, ele desenha muito mais no computador do que no papel. Eu acabo desenhando um pouco nos dois. Mas o programa que você está usando vai influenciar em como é que vai sair sua arte. Eu uso muito vários programas diferentes e aí eu preciso pensar, tipo, qual vai ser o estilo artístico que eu vou usar. E com base nisso eu escolho qual vai ser o programa que eu vou usar. Mesma coisa para 3D. Se eu tô fazendo alguma coisa 2D ou 3D, eu penso, tipo, isso vai funcionar no programa que eu tô usando? Esse tipo de coisa é muito importante.
É, muito importante, com certeza. Os programas todo mundo consegue 25. Usar sem problema nenhum. E é isso aí, gente.
Obrigado, Leonardo e Anayã. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no programa, né?
Uhum. Vocês querem passar algum contato para se caso algum ouvinte queira tirar dúvidas sobre a composição de vocês ou algum lugar para ver diferentes estilos de arte, alguma coisa assim?
Ah, se vocês quiserem entrar... Eu sempre respondo no Facebook mesmo. A Nayã é com Y e Tio. É bem diferente. E aí também tem a Batatando Games, que a gente tá respondendo bastante coisa por lá. Tem todas as mídias.
Se vocês quiserem, vocês podem pedir por mim no Facebook do Fog ou podem tentar procurar Leonardo Pereira, me adicionar no Facebook. Principalmente, se quiser mandar e-mail, é leonardop@usp.br. Mas não mandem no e-mail USP, na real vai demorar pra responder. E, bem, sites no geral, eu acho que assim, procurem no YouTube, procurem no Google. O pessoal da Mini Boss dá alguns tutoriais de pixel art sensacional, o Pedro. Eu recomendo olhar. Mas procurem na internet no geral que vocês acham muita coisa.
E você que está nos ouvindo agora, acabamos de fazer um bate-papo incrível com os ilustríssimos Leonardo Pereira e Anayã Ferreira. Ilustríssimos! Eu nunca achei que eu conseguiria usar perfeitamente isso numa frase. Mas enfim, tudo isso aqui no Por Trás dos Controles, o programa que pluga você no mundo dos jogos.
Obrigado, Léo.
Obrigado.
Obrigado, Anayã.
Obrigado.
E obrigado também a você, querido ouvinte.
Ouvinte, fique ligado para os nossos recados.
Nesse final de semana, dias 9 e 10 de novembro, vamos ter um evento muito legal no ICMC, no lugar que seria a terceira edição da Mostra de Jogos. Teremos a USP Game Link, evento que reúne diversos desenvolvedores de jogos do Brasil, com palestras, minicursos e muitos jogos para você jogar. E esses foram recados desbloqueados no momento.
E mais um programa de sucesso está se encerrando. Daqui a 2 semanas estaremos de volta na Rádio Fiscar, sempre às 21 horas de segunda, com mais um programa sobre o mundo dos jogos.
Para mais notícias sobre eventos de jogos em São Carlos, é só visitar nosso Face. Acessa lá, fog-icmc, ou só procura Fellowship of the Game no
Facebook. Já era. E vamos ficando por aqui, por trás dos controles. E esperaremos você na frente do rádio no nosso próximo programa. Muito obrigado pela atenção e até mais.
Obrigado a você, querido ouvinte. Vamos nos desligando e até a próxima fase.
Você escutou Por Trás dos Controles. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.